Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos começar a nossa reunião. Vislumbro a olho no que temos quórum, portanto, dispenso-me da contabilidade. Bom dia, senhor deputado Duarte Pacheco. Vejo que... Bom dia. Podemos começar? Estamos em condições? Senhoras e senhores deputados, eu creio que parece-me evidente que temos quórum relativamente à nossa reunião. Como é assinalável, o nosso Presidente não pode estar. Pediu uma incumbência, digamos, de acompanhar-vos nesta boa reunião que vamos ter esta manhã, com a ajuda do Sr. Vice-Presidente, deputado Honório Novo, que vai naturalmente contribuir para a boa condução dos trabalhos. E dos mais colegas. Começaríamos pela ponto 1, apreciação das atas 175 e 176, referentes às reuniões de 15 de maio, manhã e tarde, respectivamente. O procedimento é o habitual, sem dispensa, digamos, de algum comentário a posteriori, iríamos aprová-las. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade. Passaríamos de imediato ao ponto 2 da ordem do dia. Dá-se a contingência que quem está, no meu caso, serei eu, o deputado relator, para apresentar o relato. Eu pedi ao deputado Honório Novo que me substituísse aqui, pelo menos para fazer esta apresentação. Pode ser, senhora vice-presidente.
Senhor Deputado, faça favor de usar a palavra para apresentar o seu voto.
Senhor Presidente, muito obrigado pela atenção. Eu antes começo, primeiramente, pedir desculpa aos colegas, de facto, pela remessa apenas no final do dia de ontem, final da tarde do dia de ontem, relativamente a esta proposta de lei. Seja como for, trata-se de uma matéria que, presumo, globalmente acolhe a simpatia dos grupos parlamentares e ela é relativamente clara naquilo que são os seus fundamentos. O que está em causa, digamos, é duas clarificações ao artigo 12 do Código do IRS, é aquilo que o Governo preconiza, uma relativamente, digamos, aos bombeiros e às que resultam, digamos, da sua prestação daquelas homens e mulheres que estão alocadas ao período, digamos, chamada fase Charlie, do Dispositivo Nacional de Combate a Incêndios Florestais e sobre um conjunto de compensações que recebem no âmbito dessa missão que fazem. Havia dúvidas relativamente a esta matéria e o Governo entendeu em sede IRS, no artigo 12º, chamada de limitação negativa do imposto, clarificar esta matéria e, de uma forma, incluir um aditamento ao mesmo artigo 12. O mesmo se aplica relativamente aos atletas paralímpicos, uma vez que havia uma interpretação da administração tributária que não era exatamente coincidente naquilo que diz respeito ao conjunto dos atletas, nomeadamente àqueles que decorrem e que estão no âmbito do contrato de programa para a preparação dos Jogos Surdo-Olímpicos e de facto aquilo que está em causa também é uma clarificação também no artigo 12º do Código de IRC relativamente a um conjunto de prémios que são atribuídos a estes atletas, que felizmente o registro tem sido positivo globalmente relativamente a esta nossa participação nestes jogos muito relevantes e o Governo também entende que deve ser clarificado, uma vez que havia aqui uma divergência de interpretação designadamente com o artigo 2 do mesmo Código do IRS. Não foram pedidos consultas externas a entidades obrigatórias, mas recebemos, e consta, digamos, dos documentos anexos a este diploma, um parecer relativamente a esta matéria do Comitê Paralímpico de Portugal. Ela é mencionada na nota técnica e também está disponível no site do Parlamento relativamente à mesma matéria. Creio que o relator emite a sua opinião, onde genericamente concorda com os pressupostos da proposta de lei e com as alterações que estão inseridas e nas conclusões, que é aquilo que é relevante que iremos votar, refere-se que a presente iniciativa legislativa, no ponto 3, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis para ser apreciada no plenário da Assembleia da República e, como saberão, está agendada para esta tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se há inscrições sobre o relatório do Sr. Deputado Paulo Batista Santos. Creio que não. Sendo assim, vai ser submetido à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, Sr. Deputado Paulo Batista Santos, os meus cumprimentos, as minhas congratulações, volto a devolver-lhe o lugar.
Muito obrigado a esta dinâmica da mesa, certamente será acompanhada com a eficácia dos nossos trabalhos. Passamos ao ponto 3, que tem a ver com outro parecer, este relativo à proposta de lei 142, cujo deputado relator é o Sr. Deputado Duarte Pacheco, e que tem a ver com a reposição em 2013 do subsídio de férias para os trabalhadores públicos, aposentados, reformados e demais pensionistas. Sr. Deputado Duarte Pacheco, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O parecer foi distribuído a todos os colegas. Penso que é factual e, portanto, não deverá levantar grande controvérsia. Limita-se a reproduzir aquilo que é o conteúdo da proposta de lei, que visa dar efeito à decisão do Tribunal Constitucional com as características que aqui nos é proposto, ou seja, aquilo que o Orçamento previa pagar em junho, ser pago em junho, o excedente ser pago em novembro. Ponto final, é o que não emiti a opinião. E tem uma única nota que, Sr. Presidente, está correto factualmente, embora no momento da sua aprovação já não o seja, que é o seguinte: diz que os pareceres que foram solicitados no momento, e está factualmente porque diz, no momento da elaboração do presente parecer, não foram ainda não chegaram. Chegaram já posteriormente ao momento da elaboração. Portanto, ou mantemos assim, ou fazemos aqui uma simples correção para dizer que os pareceres chegaram entre a elaboração e a aprovação do mesmo. É tudo, Senhor Presidente. Hoje à tarde.
Senhores Deputados, com esta nota do Senhor Deputado Relator, a quem agradecemos em nome da mesa, agradeço o trabalho e o relato feito. Algum comentário? Havendo unanimidade sobre a questão concreta que o Senhor Deputado Relator sinaliza, aplica-se o mesmo em relação ao parecer do Sr. Deputado, como até o anterior que eu próprio também redigi. Ou seja, estes pareceres constam no site do Parlamento, portanto estão disponíveis. Eu creio que a referência que fez temporalmente está correta, não vejo necessidade de alterarmos, se houver consenso sobre essa matéria.
Transparente, não...
Se houver consenso, manteríamos a redação, sendo certo que o entendimento é este, que os pareceres constam de facto no site do Parlamento e estão disponíveis para quem os quiser consultar. Estamos de acordo? Quem vota contra? Quem se abstém? O Sr. Deputado Honório Novo, abstém-se? Aprovado por maioria com a abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Quer falar? Faça favor, Sr. Deputado Honório Novo.
Não sei para qual é que liguei.
Senhora, e era para ficar em ata. Eu não teria nada a dizer, nem a manifestar através da votação em contrário ou afastar-me do teor do parecer do Sr. Deputado Eduardo Pacheco, não fosse ele versando uma proposta que eu julgo não ter pés nem cabeça, para utilizar uma expressão escorreita, entre aspas, e daí querer manifestar total distanciamento do seu conteúdo, dos seus propósitos, através desta abstenção.
Sr. Deputado, ficará esse registro a título, digamos, de declaração de voto, se me permite, relativamente à posição do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Assim sendo, está aprovado o parecer do Sr. Deputado. Passamos ao ponto número 4, que tem a ver com...
Sr. Presidente, podemos passar à frente. É que o da parte do PSD, o deputado que acompanha esta matéria...
Senhores deputados, há aqui um pedido para que se adie para mais tarde o ponto número 4. Se não houver oposição, assim será.
Não, ainda durante a manhã estou à espera do colega que faz isto.
Portanto, percebi que há acordo. Passamos, nesse caso, ao ponto número 5, que tem a ver com a definição da metodologia e da apreciação na especialidade da proposta de lei 132, que aprova a lei-quadro das entidades administrativas independentes com funções de regulação da atividade económica dos setores privado, público e cooperativo. Eu recordo, digamos, aos senhores deputados que, relativamente a esta matéria, a abordagem que fizemos até na reunião passada foi no sentido de se criar um grupo de trabalho. E, aliás, presumo até que foi o senhor deputado Duarte Pacheco que deu essa sugestão. E a ideia que tínhamos aqui presente é que, de alguma forma, fôssemos repristinar aquilo que foi o procedimento que adotámos relativamente às sociedades esportivas, criando uma composição de dois membros para o grupo parlamentar para que haja possibilidade de substituição na ausência de qualquer um deles, e que as competências não fossem competências deliberativas, é evidente, todas as deliberações serão tomadas em sede do plenário da Comissão, nos termos que têm sido acordados e que têm sido a prática da nossa Comissão. Isto era, basicamente, a formação inicial sobre este tema que a mesa faria e que, no fundo, resulta do histórico de outros processos legislativos no âmbito desta Comissão. Sobre o tema, senhores deputados, há alguma? Sr. Deputado Honório Novo, faz favor.
Sr. Presidente, eu naturalmente registro e entendo a proposta que acaba de fazer, suponho que em nome pessoal, muito bem, mas confesso-lhe que não vejo nenhuma vantagem em criar este grupo de trabalho. Se houvesse um programa vasto de audições que não pudesse ser efetuado ou não devesse ser efetuado durante os trabalhos desta Comissão, eu ainda poderia encarar a criação de um grupo de trabalho para organizar esse conjunto de audições. Não sendo o caso, e uma ou outra audição podendo ser perfeitamente enquadrável dentro do trabalho normal desta Comissão, por exemplo, no início das... Se fosse o caso, ainda não há nenhuma listagem de audições propostas, mas se fosse o caso, no início das nossas reuniões normais das quartas-feiras, utilizar os primeiros 3/4 de hora ou a primeira meia hora para promover estas reuniões, estas audições eventuais, eu julgo que isso facilita a vida, pelo menos àqueles que são os grupos mais pequenos, que têm sempre mais dificuldade em... participa deste tipo de grupos de trabalho, porque, como é óbvio, obriga a uma rotação acrescida de disponibilidade de tempo. E eu, por exemplo, confesso-vos, eu tenho tido a maior das dificuldades e a maior das indisponibilidades em participar, de facto, no grupo de trabalho que foi criado por causa das sociedades desportivas e que eu integro. E eu receio bem que possamos, não estou a dizer que seja eu, possamos ter idênticas dificuldades na participação deste grupo de trabalho, que seria quase naturalmente superada pela inclusão destas audições, se é que as há, ainda não vi nenhuma, numa reunião normal da Comissão dentro deste horário. Epá, não havendo uma urgência especial... Enfim, na aceleração desta proposta de lei, eu julgo que podíamos utilizar a formulação normal, que aliás temos utilizado noutras propostas de lei, sobre as quais temos feito diversíssimas audições, sem necessidade de criar o grupo de trabalho. Eu acho que O que motivou a criação daquele grupo de trabalho para as sociedades desportivas foi um pouco a especificidade diferenciada daquele tema e não a necessidade de encontrar um tempo separado para nós podermos abordar na especialidade.
Sr. Deputado, agradeço o seu contributo. Eu há uma informação que não referi, que percebi, que subentendi que fosse o conhecimento e certamente será de todos, tem a ver com a especificidade que deste diploma, nos temos em que a Sra. Presidente da Assembleia da República o baixou à Comissão, há uma conexão com a Comissão da Economia e Obras Públicas. Aliás, há semelhança do processo legislativo, por exemplo, do turismo. E, portanto, o Grupo de Trabalho também poderia facilitar essa conexão e também pode diminuir essa pressão que os grupos parlamentares poderão ter, uma vez que alarga o âmbito da participação dos deputados. Mas, Sr. Deputado, Bart Pacheco, faz favor.
Senhor Presidente, eu na última reunião precisamente conjunta propus logo a criação do Grupo de Trabalho. É claro que estamos um pouco a antecipar as coisas. Neste sentido, eu não sei qual o conjunto de audições que vão ser solicitadas. E, portanto, se fosse uma audição, muito bem, mas sendo um conjunto mais vasto de audições, eu penso que a nossa Comissão já tem estado. Estamos hoje a falar, vamos dizer, de uma forma aberta, já tem estado subcarregada com um conjunto de audições regulares, em que as quartas-feiras de manhã estão completamente tomadas com as audições regulares, muitas vezes terças à tarde, sextas-feiras à tarde, etc. Tem esta desvantagem, que é a grande dificuldade muitas vezes é mantermos quórum. Eu sei que para o PCP ou para o Bloco é quase a mesma coisa ser um grupo de trabalho ou ser o plenário da Comissão. Mas para os partidos com maior expressão, sobrecarrega muito, porque os colegas têm N comissões e estão aqui para assegurar o quórum. Em segundo lugar, muitas vezes depois acontece que é, de algum modo, desvirtuar até a expectativa daqueles que vamos ouvir. Porque as pessoas que sabem que vão ser recebidas por um grupo de trabalho, vão ser recebidas por um representante de cada grupo parlamentar. Se pensam que vão ser ouvidas na comissão, estão à espera de ter aqui 20 deputados para os ouvir. E quando chegam e têm 4 ou 5, é também, de alguma forma, não um contributo para a dignificação da própria audição, porque as pessoas têm a expectativa legítima de serem ouvidas no plenário da comissão. Enquanto se for para um grupo de trabalho, é um grupo de trabalho específico. Agora, claro que eu compartilho que o horário, se possível, esse grupo de trabalho deve procurar compatibilizar quer a disponibilidade dos colegas que o integram e, se possível, até dentro do horário das comissões. Por exemplo, hoje, extraordinariamente, a nossa comissão parece que vai ser curta, poderia dar aço a que o grupo de trabalho reunisse posteriormente. Mas, Sr. Presidente, a nossa preocupação é essa, é que temos problemas de quórum sendo todo o plenário da comissão. Segundo, há dois ou três colegas que acompanham as matérias, os restantes estão a assegurar o quórum, que é para não dizer de uma forma mais brusca, e ao defraudar da expectativa de quem também vai ser ouvido e que aqui se desloca. Era esta.
Deputado, mais sobre o tema? Temos aqui duas posições que são aparentemente antagónicas. Eu confesso, quer dizer, que a indicação que o Presidente Eduardo Cabrita me tinha dado, a sugestão que me tinha dado aqui, resulta, em larga medida, da sugestão do Sr. Deputado Eduardo Pacheco, presumo eu, e não de uma opinião do Presidente Eduardo Cabrita. Embora, reconhecendo, até por tendo sido o deputado relator que acompanhou a matéria por parte do meu grupo parlamentar, há de facto um universo potencial de audições muito grande. E presumo que os colegas da economia também pretendam, pelo menos naqueles reguladores que lhes estão mais próximos, requererem eventualmente a audição dessas mesmas entidades. Mas uma coisa é compaginável com a outra, quer dizer, eu acho que é possível fazê-lo. Agora, há aqui uma dificuldade objetiva que o deputado Eduardo Pacheco sinalizou, e que faz algum sentido, que tem a ver com os nossos trabalhos regulares. Admitindo que, entretanto, teremos aí um orçamento retificativo, admitindo, pelo menos daquilo que está anunciado. Eu creio que, se houver alguma pressão legislativa, eu não sei se a maioria é que poderá, digamos, transmitir um pouco essa percepção, mas se houver ideia de concretizar este processo legislativo, e segundo creio, até pelo debate parlamentar, há alguma pressão, tendo em conta também outro processo legislativo que decorre na Comissão de Poder Local e Ambiente relativamente ao regulador do setor das águas, uma vez que também entrou aqui no Parlamento e está à espera que esta se resolva para que a outra avance. Eu creio que, se houvesse consenso, faríamos um grupo de trabalho, na ausência, de facto, da nossa Comissão não ter aqui um grupo de audições que poderia, em certa medida, obviar, mas não tem sido a prática, obviar estas dificuldades. Se não, não havendo consenso, manteríamos o princípio da Comissão. Os seus grupos parlamentares é que decidirão. João Almeida, Sr. Deputado, quer acrescentar alguma coisa? O que é que acha?
Sr. Presidente, Do nosso ponto de vista, tendo limitações parecidas com as que tem o PCP às vezes para participar em reuniões de grupo de trabalho, também percebemos perfeitamente aquilo que foi apresentado pelo PSD. Portanto, não é fácil ter uma posição. Eu acho que é assim, se sobrepuserem grupos de trabalho, a dificuldade é maior. Haver um grupo de trabalho, dois grupos de trabalho ao mesmo tempo, acho que pode ser razoável. Neste caso, se os dois, lá está, no caso do PCP, se implicar a participação do mesmo deputado nesse grupo de trabalho, percebo perfeitamente a dificuldade. Não sei, também depende um pouco da nossa calendarização dos trabalhos de cada um dos grupos e da urgência de terminarmos o processo legislativo de cada um deles. Eu sobre isso não sei se poderia por aí encontrar uma solução através da calendarização, e não sei sinceramente como é que está o das sociedades anónimas desportivas, se está perto de terminar. Se estivesse perto de terminar, eu acho que era razoável fazermos o outro, ficava só um ao mesmo tempo, e tínhamos que fazer o esforço por participar nesse grupo.
Sr. Deputado, dizem-me os serviços, e o Sr. Deputado João Galama
está próximo de terminar. Eu concordo com a posição do Eduardo Pacheco, acho que era justificado fazer-se um grupo de trabalho. O do Regime Fiscal das Sociedades Desportivas está a terminar. Portanto, podia, não vai sobrepor-se a este, na eventualidade de ser criado.
Deputado Norte, não faz favor.
Portanto, eu percebo a argumentação do Sr. Deputado Eduardo Pacheco e as dificuldades que ele tem. Porventura não serão isoladas, também o deputado João Galamba estará. Na mesma medida, não sei se acrescidamente. Mas a verdade é que se nós marcássemos audições para os horários normais das, e é isso que foi isso que eu sugeri, e não a marcação de reuniões extraordinárias da Comissão, não foi isso. Foi durante as reuniões normais da Comissão, por antecipação no início da respectiva reunião. Não vejo nenhuma, enfim, pertinência na argumentação de garantir quórum. Nenhuma. Não vejo. Agora, a verdade é que eu também não sou insensível à realidade objetiva que nos espera. E o que nos espera é um orçamento. Não é anunciado, é um orçamento aqui por... Sim, não é um orçamento ratificativo, é um orçamento. Exatamente. Portanto, eu acredito que... Agora, o meu receio é que isto passe a ser regra, e passando a ser regra é que é muito mau. Ainda por cima, passando a ser regra, de uma forma quase, enfim, sem justificação. E eu vou dizer o que é que eu quero dizer sem justificação. É que eu estou a ver aqui uma metodologia proposta para análise na especialidade, uma proposta de lei, que não tem qualquer razão para criar, neste momento, nenhum grupo de trabalho. Não é? É porque não há nenhum plano de reuniões nem de audições preparado. Nós podemos dizer assim, precisamos de ouvir 15 entidades. Então está bem, vamos pensar. Agora, temos necessidade de ouvir duas. Não sei se valia a pena. Mas, de qualquer maneira, não queria quebrar o consenso. Não queria quebrar o consenso, e não me colocando ao lado da proposta, queria me distanciar dela, não queria inviabilizar a constituição da proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Honório Novo, eu acho que, independentemente dos argumentos, são todos naturalmente muito aceitáveis e muito compreensíveis, há um argumento que eu acho que é importante, tem a ver com esta colaboração com a Comissão de Economia. Dar-se o caso até que as duas comissões reúnem no mesmo dia, de manhã, e torna-se difícil, de facto, arranjar aqui uma coordenação que não seja no âmbito deste grupo de trabalho. E, portanto, se havendo consenso, eu não sei quem é que haverá a coordenação do respectivo é o PSD, portanto caberá ao PSD indicar o coordenador e portanto, um deles será o coordenador do grupo de trabalho. Iríamos constituir até nos termos em que aqui discutimos o respectivo grupo de trabalho. Passando ao ponto seguinte, passaremos ao ponto 6, presumo que ainda não temos condições de discutir voltar ao ponto 4, não é, Sr. Deputado? Muito bem. Ponto 6, definição da metodologia para a apreciação na especialidade do projeto de lei número 398, projeto de lei conjunto terão recordados, relativa à terceira alteração ao decreto de lei número 158/2002, 2 de julho, permitindo o reembolso do valor de planos de poupança para o pagamento de contratos de crédito à habitação. A questão aqui que se coloca não é, obviamente, a questão anterior, tem mais a ver, digamos, com alguma sugestão de audições e também fixar um prazo, um eventual prazo, para entrega de postos de alteração. Faz favor, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Presidente, primeiro este diploma é consensual, este especificamente. Já resultou do trabalho e das audições. Pelo que penso que estamos em condições de poder marcar a sua votação em sede de especialidade. E se alguém quiser ainda apresentar alguma proposta de alteração para vincar alguma posição pessoal, que é presente, mas podemos se calhar marcar para 2 ou 8 dias a sua votação aqui em sede de especialidade.
Eu acho que formalmente devemos marcar um prazo para entregar alterações, por exemplo, até ao final de sexta-feira, e votar na especialidade na próxima sessão.
A ideia, digamos, da mesa era exatamente essa. Portanto, se estiverem havendo acordo, prazo, temos que cumprir, digamos, as nossas regras regimentais, prazo de entrega de propostas até sexta-feira, e agendaríamos a discussão e votação na especialidade na próxima reunião ordinária de quarta-feira. ISP, mas é uma coisa curta.
ISP?
É. Seguros. Muito bem, estamos... Isto também é uma lei que há consenso? Muito bem. Muito bem, está fechado. Passamos para o ponto 7 da ordem do dia, que tem a ver com a apreciação e votação do parecer do relatório do Governo Portugal na União Europeia 2012, cujo autor do parecer é o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, antes mesmo do Sr. Deputado Relator. Faz favor.
Presidente, eu peço para adiar este ponto específico.
Senhor Deputado, é regimental? É regimental e, portanto, será...
Ele é fiel ao relator do
Governo. Eu, aliás, depois também sobre este ponto em concreto... Pedia aos senhores coordenadores que dessemos depois uma palavra final só sobre esta matéria, porque há aí uma questão que eu queria que abordar convosco. Sobre o ponto número 7, sobre este parecer do Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, só demos uma breve abordagem rápida, porque também me parece que temos que despachar isto quanto antes. Falaremos no fim, se não se importam. 8.
Adiamento para a semana.
Ao ponto 8.
Ó, Sr. Presidente, se permite, o nosso colega Carlos Silva, que é quem acompanha esta matéria, está a caminho, pensa que pode estar aqui por volta das 11 horas. Surgiu-lhe um problema pessoal, mas está a caminho. Portanto, Sr. Presidente, das duas uma, ou interrompemos a sessão e podemos retomá-la por volta das 11, se entendermos que devemos fechar esta votação ainda hoje, ou teríamos que adiar para outra reunião. Eu coloco isso à vossa consideração.
Sr. Deputado, temos aqui ainda mais algumas informações, falta um quarto de hora, eventualmente seria possível suspender o trabalho durante alguns minutos e esperar para o Sr. Deputado Carlos Silva. É? Mas antes de suspendermos, até para deixarmos só essa matéria, digamos, pendente, há aqui 3 ou 4 pontos que eu gostaria de dar informação aos senhores deputados. Um tem a ver com as nossas agendas de trabalho. Amanhã, ao meio-dia, eu pedi, digamos, aos senhores coordenadores, bem como à mesa, que há uma reunião conjunta com a primeira comissão de audiência do subsecretário de Estado da Admissão Interna da Turquia, deve ser acompanhado por uma delegação do respectivo Parlamento. Eu recordo que esta delegação parlamentar e este membro do Governo da Turquia pediu, digamos, vem cá, visita ao Parlamento e pediu expressamente de ter uma reunião com a Comissão de Orçamentos. E, portanto, amanhã faremos então a reunião conjunta, mesa e coordenadores, que é a prática meio-dia. Sala 7. Muito bem. Presumo que também tenha um turco, turco muito fluente. Sim, muito bem. Mas o... Muito bem. Tá. Terça-feira, dia 28, também no âmbito da nossa agenda, iremos proceder à audição do Conselho Económico e Social sobre o DEU. E para dia 5 de junho está também já confirmada a audição do Conselho de Finanças Públicas sobre esta matéria. 5. Sobre o DEU também.
Sobre a audição sobre
o DEU. Dia 5 de junho. Junho. Portanto, 28, SES, 5 de junho, Conselho de Finanças Públicas, aliás, que pedem expressamente a presença do Sr. Deputado Norio Novo nesta reunião. Quarta-feira, dia 29. Muito bem. Quarta-feira, dia 29, às 10 horas, como há pouco referimos, está marcada a audição do ISP, no âmbito da audição anual das entidades reguladoras do setor financeiro. Esta é o... Diga, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, quero só para também dar indicação. Penso que é dia 27, não é? O pequeno almoço com o Presidente do Eurogrupo. Da parte do PSD, é o deputado Miguel Frasquilho que irá.
Bem, portanto, dia 27, quem não quiser, tiver pequeno almoço em casa, pode vir tomá-lo aonde? Sr. Deputado, ajude lá à mesa. Muito bem, na Embaixada da Holanda, um pequeno almoço com o Sr. Presidente do Eurogrupo. Dia 27 de manhã, que horas? 8:30. Há mais algum assunto fora da agenda que os deputados queiram suscitar? Se não houver, vamos suspender os trabalhos até às 11 horas, na expectativa que o deputado Carlos Silva consegue se deslocar desde a Amadora até aqui ao Parlamento. É muito bem. Então vá, 11 horas.